E eu quero que você abra aí em Gálatas capítulo 6. Pastor Tiago já falou aqui sobre o primeiro bloco de pensamento de Gálatas 6, de 1 a 5. Se não me lembro, foi o que ele pregou. Eu quero começar de baixo para cima, mas nós vamos ler normal, depois nós vamos voltar. Tá joia? Gálatas capítulo 6, a partir do versículo 6. Mas aquele que está sendo instruído na palavra, faça participante de todas as coisas boas a aquele que o instrui. Não vos enganeis, de Deus não se zomba, pois aquilo que o homem semear, isso também ceifará. Porque o que semeia para a sua própria carne, da carne colherá corrupção. Mas o que semeia para o Espírito, do Espírito colherá vida eterna. E não nos cansemos de fazer o bem, porque ao seu tempo ceifaremos, se não desfalecermos. Por isso, enquanto tivermos oportunidade, façamos o bem a todos, mas principalmente aos da família da fé. Vede com que letras grandes vos escrevi de meu próprio punho. Todos os que querem ostentar-se na carne, esse vos constrangem a vos circuncidar de somente para não serem perseguidos por causa da cruz de Cristo. Pois nem mesmo aqueles que se deixam circuncidar guardam a lei, antes querem que vos circuncideis para se gloriarem na vossa carne. Mas longe esteja de mim o gloriar-me. Vamos ler esse versículo 14 aí. Mas longe esteja de mim o gloriar-me, senão na cruz do nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual o mundo está crucificado para mim e eu para o mundo. Guarda esse versículo na sua alma. Tem alguns versículos que são chave para a nossa vida. E esse versículo Paulo deixa claro o que o evangelho faz com o verdadeiro cristão, com o verdadeiro convertido, com o verdadeiro eleito, escolhido de Deus. Quando Deus tira ele das trevas e traz para o reino da maravilhosa luz, é essa a disposição do coração. Ele começa a crucificar o mundo para si mesmo. As coisas do mundo morrem para ele. E ele começa a viver e transpirar Cristo. Pois, versículo 15, pois nem a circuncisão é coisa alguma, nem a incircuncisão, mas ser nova criatura, que vale no final das contas, não é se eu sou circuncidado, se eu não sou, se eu sou batizado com pouca água, com muita água, se é mergulhado, se é só soprado, o que vale é o que aconteceu aqui dentro, se realmente mudou. O que vale não é ser um bom presbiteriano e sabedor de toda a lei, é se esse presbiteriano vive de verdade lá fora o que a palavra de Deus manda. Esse é o que vale, é isso que Paulo está defendendo aqui, porque eles estavam oprimindo aos cristãos, tentando trazer eles para a religião dos judeus. Então tinha que ser circuncidado. Ele falou assim, não é circuncidado. Na verdade não é a circuncisão, nem a incircuncisão, mas é o ser nova criatura. E a todos quantos andarem de conformidade com esta regra, paz e misericórdia sejam sobre eles, sobre Israel de Deus. Quanto ao mais, ninguém me moleste, porque eu trago no corpo as marcas de Jesus. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo seja, irmãos, com o vosso espírito. Amém. Irmãos, diante desse texto, o que eu queria, e aquilo que mais ficou em alerta no meu coração e eu queria trazer nessa manhã para a sua vida e te perguntar é: quais são as marcas de Cristo na sua vida? Paulo fala que ele tinha marcas. Marcas são coisas que a gente lembra, e lembra rápido, seja elas cicatrizes, seja elas marcas. Você vê aonde você vê essa imagem, você já sabe o que ela quer dizer, é uma marca, ela diz tudo. Onde você vê aquela imagem de cima ali é uma marca. Você bateu o olho, você identifica o que é. E Paulo diz: eu trago essas marcas, essa estigma. Naquela época, os soldados se marcavam, faziam a marca do seu general. Eles respeitavam tanto o general, a hierarquia, que quando eles saíam para a guerra, eles faziam a marca para dizer para o outro exército de qual exército ele pertencia e de qual general que ele obedecia. Então eles faziam um estigma, uma marca do general no próprio corpo. Essa é a expressão que Paulo está dizendo aqui. Falou: eu trago essas marcas do meu general. Meu general é Cristo. Ninguém mais manda em mim. Eu obedeço a ele. Eu tenho uma linhagem. E é por esse que eu morro. Então eu tenho as marcas, não só a marca do soldado, mas também as marcas dos machucados. Rodrigo, dá uma limpada aí. Seu Afrano está chegando aí para ele sentar. Obrigado. Então, Paulo está dizendo para essa igreja: gente, o mais importante é o ser para Cristo. Não é ficar debatendo. Porque a turma tinha entrado na região da Galácia, que eram várias igrejas, uma turma nova, e estava despregando o que Paulo estava pregando naquele lugar. É por isso que nessa carta nós temos as informações do que aconteceu com Paulo depois que ele teve Jesus ali, aquele aparecimento de Jesus. E Paulo ficou cego 3 dias, já voltou convertido, e aí Paulo aparece e some, depois aparece de novo. Aqui em Gálatas vai falar esse período dele. Não foi só um aparecimento de semana, de mês, foram de anos. E ele deixa claro isso, da luta que ele teve para aprender a ouvir a voz de Cristo Jesus. Porque ele fala: Jesus, você vai ver isso aí em Gálatas capítulo 2, creio eu que no versículo 2, que Jesus apareceu para ele e revelou as coisas para ele, das coisas que haveriam de acontecer e de vir. E ele anotou. Ele foi doutrinado pelo próprio Senhor Jesus. Paulo cita isso em Atos, lá no final da carta, entre o Atos 26 e 27, ele fala assim: como Jesus prometeu que ele me apareceria, ele apareceu e me ensinou tudo o que eu vos escrevi. Eu só conheci 3 apóstolos que me deram a destra de companhia 14 anos depois da aparição de Jesus Cristo para mim. Ele vai narrar isso aí. Então isso aí é bom você entender que Paulo é o apóstolo fora da linhagem daqueles que andaram com Jesus. O próprio Jesus decidiu andar com ele. Ele até fala isso na carta de Coríntios, que era o apóstolo fora de época. Então nesse contexto a turma estava tentando tirar o evangelho que estava pregando, sem precisar de circuncidar, sem precisar de cortar o prepúcio, que era o símbolo do judeu para identificar o batismo. Desde que hoje só mudou as regras. Hoje é água e a gente fica discutindo e desabonando o outro que botou pouca água, o que mergulhou muito, o que jogou na cabeça. Essa discussão infantil que não chega a lugar nenhum e não faz ninguém crescer. Paulo está falando: gente, o que importa não é se é muita água, se é pouca água, se é mergulhado, se, né? O que importa é ser nova criatura, o que realmente Deus fez. E eu trago essas marcas. E a pergunta nessa manhã é: quais são as nossas marcas? Que marcas é essa que nós temos levado? E então ele vai responder no próprio texto. As marcas de Cristo que ficam naqueles que realmente entenderam o evangelho é a marca da paz, a marca do amor, a marca do desviar do mal. São pessoas que não procuram confusão. A confusão as acha onde ela estiver. Mas a confusão vem, e se ela é madura o suficiente, se ela já amadureceu a ponto da estatura maior, como Cristo, ela se desvia desse mal. Foi uma das características, dos elogios que Deus fez a Jó. Viste meu servo Jó? Homem bom, reto, temente a Deus e que se desvia do mal. Essas são as marcas que nós, como servos de Cristo Jesus, temos que buscar na nossa vida. As marcas do que é andar cheio do Espírito Santo de Deus, que ele relata em Gálatas capítulo 5. Ele fala das obras da carne, mas ele fala das obras do Espírito. Ele fala, isso aí vai ter uma guerra até Jesus voltar ou você partir. É guerra, onde só um vai sobreviver. Não tem como os dois andar juntos. Eles não têm acordo de paz. Ou você vai se irar, ou você vai causar contenda, maledicência, facção, discussão, ira, ou você vai optar pelo caminho da paz, do amor, da bondade, da longanimidade, que é uma paz mais esticada para você disciplinar alguém. Não tem como essas duas andar junto. E Paulo vai falando com eles, essas coisas, elas vêm sobre nós pela fé, porque o justo, ele é justificado pela fé. Não é pelo que eu circuncidei ou não circuncidei, mas é pelo que Deus fez desde Abraão e vale até hoje. A justificação não são por obras. As obras, elas só prestam para mostrar que tipo de árvore que a gente é, aonde nós já estamos, quem nos escolheu, aquilo que está dentro da alma, porque a boca fala... Não vos enganeis. Não pode da mesma fonte jorrar água doce e água amarga. Não pode. Nós temos uma marca. E lá fora, quando as pessoas olham para a marca, elas precisam identificar quem esse povo é. E Paulo nos chama nessa manhã para que a gente ande nessas marcas. Então, uma das primeiras marcas que o texto fala aqui, que o pastor já tratou lá, é que nós, como povo de Cristo, somos aqueles que andam debaixo de correção constante, de rota. Nós temos uma rota, e a rota é uma só, ser santo, porque o nosso Deus é santo. É Deus nos guiar nesse caminho de eternidade. O caminho de eternidade é cada vez mais ser santo, porque o nosso Deus é santo. O que é ser santo? É ser separado de alguma coisa. Se você for olhar em qualquer texto das escrituras, a palavra santo é separado de. Se é separado, é porque não está no meio. Ser santo porque Deus é santo, porque ele se separou. Essa é a tradução da palavra santo, em contradição da palavra profano. E ser profano não é só cuspir na cruz de Cristo, não é só fazer o que eles fazem com as imagens lá do crucifixo e entrar na igreja e xingar. Não, irmãos, é muito mais do que isso. Isso é gente infantil que faz essas coisas. Ele já é declaradamente contra Deus. O pior é quando a gente faz o que todo mundo faz lá fora. A contradição ou o contraponto do ser santo é fazer o que todo mundo faz. É o que significa a palavra profano, de profanar. Fazer o que todo mundo faz. Eu xingo porque ele xinga. Eu vou bater nele porque ele me bateu primeiro. Fazer o que todo mundo faz. Quem é servo de Cristo Jesus não pode fazer o que todo mundo faz. Nós temos que buscar força no Senhor para que a gente viva muito melhor do que os demais. Nós não podemos furar fila. Nós não podemos. Nós não podemos ver que a comida está acabando e que tem gente ir lá e eu cheguei primeiro. Nós temos que dar uma olhada, se estiver acabando, a gente até deixar de comer para que o outro coma. Porque os últimos serão os primeiros. Essa é a marca do Evangelho. A marca de Cristo maior é a generosidade do povo. Uma igreja acordada é igual a igreja de Atos dos Apóstolos, capítulo 2, 43 a 47. E uma das marcas maiores daquela igreja é a percepção sensorial das necessidades dos outros. As pessoas param de viver para elas e começam a viver para o corpo. E à medida que percebe que o outro tem necessidade, agora entenda o que é necessidade e o que é desejo. Nós não podemos confundir desejo com necessidade. E isso é o maior perigo da igreja. Eu necessito de 200 pares de sapatos. Você não necessita 200 pares. Você não é Santopeia? Você tem dois pés. Não, mas eu necessito porque tem um vestido para o casamento. Aí compra um negócio de 10 vezes para uma vez. Você não necessita. Você não nasceu calçado. Você nasceu descalço. Então a gente vai transformando desejo em necessidade e isso vai matando o verdadeiro evangelho em nós. Porque se eu necessito de 200 pais, eu não posso dar nenhum para o outro. Porque aquilo vai me fazer falta. Porque eu necessito. Você não necessita, você deseja. Então a igreja, quando ela via a necessidade uns dos outros, elas vendiam parte daquilo que ele tinha para ser bênção na vida do outro. Isso é uma igreja acordada, irmãos. Quando eu falo igreja, eu falo eu e falo você. Nós somos a igreja de Cristo. Sem nós nesse lugar, isso aqui seria só um galpão. Nós é que fazemos a diferença na sociedade. Se nós temos Cristo, nós precisamos aprender. Então nós precisamos corrigir essas rotas sempre. E Paulo fala aqui, olha, se alguém for surpreendido em alguma falta, eu falei uma falta de quando a gente está transformando desejo em necessidade. Corrige. Corrigir é trazer para a rota certa, é recalcular a rota. É o que o Waze faz. Quando você erra a rota na estrada, que o Waze fala recalculando rota, ele te deu pedrada, bateu, te humilhou? Não. Ele só está te trazendo para a rota. Se você continuar na rota errada, você vai mais longe para o erro. Nós, como povo de Deus, nós temos que aprender a trazer os nossos filhos de volta para a rota certa, com amor, mas sem passar a mão na cabeça, a mostrar que tem um preço e ele vai pagar. Nós vamos trazer os nossos amigos para a rota certa. E o que Paulo está fazendo aqui nesses seis capítulos é trazendo essa igreja para a rota certa. Eles saíram da rota, eles começaram a esquecer o que é ser justificado por fé, o que é ser salvo realmente pela graça. Não é mérito, nem religião. Transcende tudo isso, é Cristo, e Ele é suficiente para nós. Nós não vamos brigar por causa disso, nós vamos corrigir. E aí ele diz, vós que sois espirituais, quem são os espirituais? De fato e de verdade, os que andam no Espírito, que Paulo fala em Gálatas 5, porque a turma da carne não são espirituais, eles estão até dentro da igreja, mas não são espirituais. É a turma da confusão o tempo todo. Os que são espirituais, eles procuram a paz em todo o tempo, sem omitir a verdade. Esse é o detalhe. Nós não podemos passar a mão em pecado. Pecado é pecado. E o irmão é o irmão. Nós vamos aprender a fazer o que o pai e a mãe faz com o menino quando ele é recém-nascido. Até ele aprender aí no banheiro, quando ele enche as fraldas. Eu nunca vi uma mãe pegar, nossa menino, você está ruim demais, você está todo bosteado, aí vai e joga no lixo, o menino com a fralda e tudo. Eu nunca vi uma mãe fazer isso. Ela vai pegar e resolver o problema, ela tira a fralda, ela tira aquilo que está fedendo demais, dá banho, às vezes passa até uma escovinha, passa um sabão umas 3, 4 vezes. Principalmente quando eles começam a comer uns feijão, uns trem assim. Eu me lembro perfeitamente o que é isso. Nós não jogamos nossos filhos no lixo. A gente joga aquilo que não presta no lixo. E a gente lava de novo, e lava de novo. Como é que a gente vai fazer isso na vida real com os nossos irmãos? Quem é que lava a nossa vida? Nós somos limpos por quê? Vós já estáis limpos pela palavra que eu vos tenho, palavra. Por isso, irmãos, tem gente na igreja, infelizmente, tem, e eu conheço muitos, que não, é impossível a gente corrigi-los, porque eles não têm a vida deles, a palavra como base. Eles estão na igreja porque eles não querem ir para o inferno, porque convém eles estar aqui, mas eles não querem seguir a Bíblia, não. Eles vêm de domingo a domingo aqui, porque eles vêm buscar alguma coisa de Deus. Um alívio do inferno. Deus me livre, para aquele lugar eu não quero ir, não. Ainda mais nessa semana e semana que vem, nesse calor que nós estamos passando, né? Vocês estão observando. No inferno é mais quente, gente. Lá o fogo não apaga, não. Eu ouvi dizer por aí que os frutalenses... que morrer e for para o inferno, na primeira semana vai pedir cobertor, que vai sentir frio lá. Que aqui é quente para arrebentar um lado, misericórdia. 49 graus. Ontem à noite fui olhar o termômetro, estava 33. Pela primeira vez aqui, em 4 anos que eu estou aqui. Então a gente fica... Aí fui brincar, até perdi onde que eu estava falando. Ah, que raiva. Nós precisamos aprender a corrigir. É isso que eu estava falando, sobre correção. Trazer de volta a palavra tem que ser o nosso livro de regra, de fé e de prática. É indiscutível, irmão. E tem que valer para o pastor, tem que valer para os presbíteros, para os diáconos, para os nossos filhos, para os nossos netos. É palavra, irmão. É palavra. Nós não podemos negociar a palavra de Deus. Nós precisamos viver uma vida de santidade, porque o nosso Deus é santo. A gente acha ruim, mete o pau na turma que faz piadinha com a Bíblia. Essa turma stand-up. Mas a gente não acha ruim com nós mesmos, que somos uma piada lá fora. Porque fala que é de Jesus, mas é uma piada. Porque a vida que leva, as coisas que faz, eu não vejo, mas Deus vê, e a turma da cidade vê. Então às vezes a gente critica o povo que está na internet contando piada, mas nós somos a piada, irmão, na rua, porque a gente não leva a marca de Cristo nenhuma. A gente só entra na igreja, se torna presbiteriano, batizou, pegou o diploma, mas chega lá fora, a gente é pior do que os não crentes. Então a Bíblia fala, quem é espiritual, corrija essa turma, traz para perto, irmão. Vira a gente falar do irmão, fala com o irmão. Se você ama o irmão, se ele é da sua igreja, ou se ele crê no mesmo Jesus que você, mas não é da sua igreja, mas crê, aproxima dele. Tenta, irmão. Que a Bíblia fala, se a gente, se o irmão nos ouvir, nós ganhamos o irmão. Amém? Hoje nós queremos é perder o irmão. O irmão está na rota errada, a gente vê e a gente guarda no coração. Não é para orar por ele, não. É que se alguém falar com a gente assim, não, pastor, o senhor precisa mudar. O senhor está fazendo isso, isso e isso. Aí é a hora. E a gente tira o caderninho e fala assim, ah é? E fulano que está fazendo isso, isso e isso, ciclano, você falou com ele? Você disciplinou ele? A gente pega os defeitos dos outros para atacar na cara dos, em vez de mudar, em vez de corrigir. Paulo fala aqui, você que tem um espírito de Deus, corrija essa turma, traz de volta. Corrige com espírito de brandura, com generosidade, com amor. olha nos olhos com amor, não vai com ira, com ódio. E o milagre pode acontecer. Você vai perceber que toda vez que Jesus chega a um pecador, ele vem com compaixão. Toda vez que ele vai contra os da lei, aí ele racha o pau. Chama de sepulcro caiado, engolidor de camelo, coador de mosquito. Aí é desse, o povo da lei. Mas o povo que é criança espiritual, que ainda não conhece a Deus, ele coloca o amor do Pai no miserável homem que nós somos. Isso é misericórdia. Isso é misericórdia. O que nos persegue todo dia da nossa vida. Misericórdia é uma palavra composta. O córdia, de coração, de cardia, e misel, de miserável. É o coração de Deus no miserável homem que eu sou. Ninguém me conhece, mas Deus me conhece. E ele decidiu me amar. Todo dia, o que me persegue é o seu amor. Mesmo eu sendo quem eu sou. Isso deveria me constranger. Eu ter compaixão das pessoas. Porque enquanto o Espírito de Deus não revelar isso ao coração delas, elas vão continuar miseráveis. Mas nós que somos do corpo de Cristo, nós que dizemos que temos Cristo Jesus como Senhor e Salvador da nossa vida, nós não podemos carregar a marca que o mundo carrega. Nós temos que ser misericordiosos, assim como o Senhor foi para conosco. Amém? Corrige com espírito de brandura, guarda, para que não sejas também tentado. Não é só corrigir, por mais espiritual que a gente esteja, se a gente não vigiar, a gente cai. E o maior problema da igreja hoje é a falta de vigiar. Porque tem uma turma até que ora. É pouca gente que ora, de verdade. Mas ora. Agora, vigiar, irmão, é um detalhe. E Jesus falou, o último comando que Jesus deu para os discípulos, antes dele ir para a cruz, é vigiai. Esteja em estado de alerta. Aquele vigiar ali não é um vigiar simples. Aquela palavra ali é um estado de guerra. É um estado de alerta de guerra. É o que o exército faz quando está em estado de alerta. É o que a polícia faz quando recebe um rádio que vai vir um roubo, porque eles já estão roubando umas caminhonetes na região, possivelmente vai assaltar a banca. Aí começa a rodar aqueles WhatsApp na cidade aqui. Aí aquele estado de alerta, eles já ficam com a arma pronta para atirar, como eles falam, arma quente, né? Já fica. É essa palavra que Jesus usa ali: vigiai e orai. Porque o espírito, na verdade, está pronto, mas a carne fraca. Quem disse isso foi Jesus. Não tem teólogo melhor ou maior do que Jesus, irmão. E essa carne é fraca até Jesus voltar. É por isso que Paulo fala aqui que a carne milita contra o espírito e o espírito milita contra a carne. E essa milícia de guerra é para a morte. Um vai morrer. Não existe acordo de paz. Ou sua carne vai matar, apagar o espírito, como aconteceu com Demas. Demas era um homem bacana que andava com Paulo, foi em vários lugares que Paulo teve, ajudou a Paulo demais, e ele abandonou o evangelho por amar mais o mundo. Paulo fala sobre isso. A carne venceu. Ele deu vazão à sua própria natureza, do que a natureza de Deus na vida dele. Aquela parte que você alimentar da sua vida é a que vai ganhar. Você pode ter todo esse conhecimento que você está tendo essa manhã. Se você escolher só frequentar lugares ruins, só ir em festa do mundo, só você vai sendo alimentado e esse trem vai te prejudicar, mesmo você tendo o Espírito. Porque uma hora essa guerra acaba e um só vai ser vencedor. Não existe dois vencedores. Nós precisamos matar a nossa carne. Paulo fala em Romanos. Ou a gente inclina para as coisas do Espírito e gera vida e paz, ou a gente inclina para as coisas da carne e gera morte. Então nós precisamos, em nome de Jesus, guardar dessas coisas, aprender a levar as cargas uns dos outros. Paulo usa duas expressões para carga aqui. A primeira é essa que você está vendo aí, que é a carga do caminho, não é a carga do pecado. É a carga do caminho. No caminho vão ter cargas, opressões. É a expressão aqui, é opressões. Ajuda um ao outro, socorre o outro, está sendo oprimido pelo diabo. Ora com ele, jejua junto com ele. Essa é a carga que a gente leva uns dos outros, para que a gente possa cumprir a lei de Cristo. Na verdade, a expressão melhor para esse cumprir aqui é ser completo na lei de Cristo. Você quer ser cheio daquilo que Cristo fez ou deixou determinado? Ajuda o outro. A palavra aqui é de completar até o máximo, de descobrir o conhecimento na plenitude. Quando? Quando a gente socorre o outro. Quando a gente faz o outro ficar melhor. Essa é a expressão. Lá no versículo 5, porque cada um levará o seu próprio, esse é o fardo do pecado. Esse aí é o fardo do pecado. Tanto que ele começa a falar no versículo 6 sobre isso. Esse aí cada um leva o seu. Isso aí nós não vamos ajudar o outro a levar, não. A alma que pecar, essa morrerá. Inclusive, você pode anotar isso aí, porque muita gente me pergunta sobre maldição hereditária. Fala, pastor, maldição hereditária do pai, do avô, do bisavô, pulou em mim. O que eu tenho que fazer? Eu falei, irmão, seja obediente a Deus, só isso. Obedece às escrituras, porque a obediência a Deus quebra qualquer maldição. Onde que está isso nas escrituras? Está em Êxodo, quando fala dos mandamentos. E eu vou amaldiçoar até a quarta geração daqueles que desobedecem. Não adianta oração sobre essas pessoas. Se elas continuarem caminho de desobediência, não tem sessão de descarrego evangélica. Vou lá para dar um descarrego. Não tem isso. O descarrego nosso é a obediência. Você começa a obedecer, você recebe o descarrego. Porque aí você passa para a turma da obediência. E aí Deus fala, e eu abençoarei até 1000 gerações daqueles que me obedecem. Então, o resumo disso aí, se alguém perguntar isso para você, está em Ezequiel capítulo 18. Aquele capítulo ali explica sobre isso. Mas o versículo 20 é o resumo da explicação. Ezequiel 18, 20. Coloca na tela para nós aí, filho. Ah, hoje não tem não? Ah, tá. Então abre aí na sua Bíblia aí, Ezequiel 18, 20. O que está escrito aí? A alma que pecar, essa morrerá. O filho não levará a iniquidade do pai, nem o pai levará a iniquidade do filho. A justiça do justo ficará sobre ele, e a perversidade do perverso cairá sobre este. Então esse fardo aí, cada um leva o seu. Então você toma cuidado. O fardo da opressão a gente deve ajudar um ao outro a levar, a descortinar, a vencer. Passando por tentação, me ajuda em oração. Está ruim, estou com medo de cair. Aí nós jejuamos, nós oramos. Okay. Caiu, irmão, você paga a conta sozinho. O fardo aí. E aí ele começa, mas aquele que está sendo instruído na palavra, faça participante de todas as coisas boas aquele que o instrui. Não vos enganeis de Deus, pois aquilo que o homem, isso também. Qual que é a marca de Cristo? Uma boa colheita. A marca de Cristo na nossa vida é uma boa colheita. Nós podemos escolher, e isso é em qualquer área, irmãos. Aqui ele cita uma área acima. A turma que está te instruindo, essa turma que está te ensinando, seja generoso com eles, abençoa a vida deles. Amém, presente. Estou aqui. Os presbíteros estão aí, os outros pastores, seminaristas. Tem uma turma de meninos, de adolescentes, jovens, estão trabalhando, são missionários, estão discipulando seus filhos. Eles não ganham nada. Nada, não tem salário nenhum. Mas ora, jejua. Cada 6 meses estão lendo a palavra toda, estão preocupados com seus filhos, estão orando. Visita seus filhos, liga um para o outro. Socorre. Abençoe esses meninos em nome de Jesus. Dá uma oferta boa aí. Pede a Deus. Surpreende eles. Que eles possam se sentir achado por Deus através da sua vida. Não tem dinheiro, você tem um pão de queijo, você tem um bolo, você tem uma broa, você tem um biscoito, você tem um suco de acerola do seu quintal, de limão China, você tem, irmão. Nós temos muita coisa que está jogando fora, está perdida aí, que a gente pode ser bênção na vida do outro, em nome de Jesus, para dizer, Deus é contigo, obrigado. Então, quando a gente semeia coisa boa, a gente colhe coisa boa. A gente quer colher coisas boas sem nunca ter semeado. Não tem jeito. É a lei da semeadura. Isso serve para qualquer coisa na nossa vida. Eu aprendi uma coisa, e aprendi rápido, porque eu não gostava muito de ficar estudando, ficar aqui estendendo horas e horas e tudo e tal. Eu aprendi uma coisa, você semeia coisa boa na vida dos professores, que na hora que você precisar, semeadura. Ama, leva presentinho. Na hora que precisar, não trata com rispidez. Ah, é chata. É mesmo, tem umas que só Jesus na causa. Mas trata bem. Uma hora você vai precisar. Semeia com generosidade. Ontem eu estava conversando com um presbítero amigo meu, lá de Valadares, e eu falando, doido para ir num congresso. Falei, meu filho, começa a semear agora. Falou, mas eu tenho escala, porque ele é sargento do Corpo de Bombeiro, da Socorro Aéreo. Aí eu falei com ele, semeia generosidade. Você tem um ano para assumir as folgas dos outros aí. Fala, não, eu cubro para você, eu cubro para você, eu cubro para você. Não fala nada, você tem um ano, vai cobrindo. Uma hora eles vão emperrar, porque você cobriu tanto. Aí é a semana que você vai falar assim, essa semana eu preciso que vocês cobrem para mim. Quem que não cobre? A gente foi esse primeiro, amém? É o que nós estamos fazendo aqui. Falei com os meninos, nós temos, se a gente quer que as igrejas respeitem, considerem, a gente precisa respeitá-las, ser bênção na vida delas, ir lá para servir. No dia que nós saímos como igreja, o que a gente faz aqui dentro e faz com excelência, nós podemos ter o defeito que for nesse lugar, mas essa igreja serve com excelência. No dia que nós saímos daqui para servir as outras igrejas, é servir. Como é que nós vamos fazer, pastor? Vamos orar a Deus, vamos pedir a estratégia. Vamos chegar com as vassouras, sei lá, com um saco de lixo, e vão varrer a outra igreja, limpar. Sei que é a estratégia que Deus vai dar. A gente vai saber de um congresso que outra igreja está fazendo. Nós vamos para a cozinha lá cozinhar e dar oferta. E você vai ver o avivamento que vai acontecer nessa cidade. Quem me disse isso foi eu, não. Eu não sou autor desse pensamento, não. O pastor Alejandro Rodrigues, que é o presidente da Jocum das Assembleias e das Assembleias de Deus da Argentina, um homem de Deus que eu conheci há muitos anos atrás, que ele pregou sobre o poder espiritual do dinheiro. E ele falou, pastor, eu já tive muitos avivamentos, os falsos e os verdadeiros. Você quer que aconteça um avivamento? O dia que você quiser um avivamento na sua cidade, de verdade, de Deus, convence seu conselho. Vocês levantam a maior oferta num domingo, pega aquela oferta e leva na outra igreja, manda um presbítero lá com o pastor auxiliar e pedir uma palavra. Na hora que eles derem a palavra, se nossa igreja está orando por vocês, e nós recolhemos nossa melhor oferta lá na igreja, e essa oferta que nós trouxemos para vocês, é de vocês. O avivamento vai acontecer. Porque enquanto a gente não entender que os primeiros no reino do céu são o último e servo de todos, não vem o que a gente está pedindo a Deus. A gente precisa aprender. Amém? Nós temos o poder de Deus sobrenatural para servir pessoas. Existe algo diferente na igreja que não tem no mundo. No mundo eles fazem para alcançar e conseguir alguma coisa, mérito. Na igreja do Senhor Jesus a gente faz porque a gente já tem. Nós não precisamos de mais nada. O nosso Deus é suficiente para nós. Amém? Olha aí para você ver. Gálatas 6, 14. Mais longe, esteja de mim gloriar-me, senão na cruz, pela qual o mundo está crucificado para mim e eu. É na cruz, irmãos, que tudo se resolve. É na cruz que nos deu a garantia de um lugar que não há mais dor, não haverá. Em que os nossos olhos vão ser enxugados de toda lágrima, só lá. Até lá nós vamos ter lágrima nos olhos. Nem tudo vai dar certo para nós, mesmo a gente amando a Jesus. Mas há um dia em que o Senhor falou que essas lágrimas vão chegar ao fim. Nós não vamos chorar mais. De tristeza, não. Só de alegria. Que nós vamos receber um corpo que não adoece, incorruptível. Onde que está isso? 1 Coríntios capítulo 15. Um corpo que não se destrói. Um corpo eterno. Nós receberemos a palavra do nosso Rei e Senhor. Ele não é Senhor da igreja. Ele não é Senhor das religiões. Ele é Senhor do universo. Todos os reis da terra estarão lá. Todos. Todos. Você vai ver Salomão, Davi. Você vai ver essas encrencas aí. Essas que estão aí. Vai estar lá também. Todos os líderes mundiais se curvando diante daquele que te prometeu que se for fiel até a morte, dar-te-ei a coroa da vida. Ser fiel e até a morte. Não é só de domingo, só no domingo. É até a morte. E dar-te-ei a coroa da vida. Você vai ouvir dele, do dono do universo. Vinde benditos de meu Pai. Entra para a tua alegria eterna. Uma alegria que não vai acabar mais. Se a gente tiver os olhos fixos nesse dia, é isso que cura a nossa alma. É isso que cura depressão, ansiedade. É de saber que um dia tudo vai acabar. Todo sofrimento vai acabar. É isso que curou a alma de Jó da perda dos 10 filhos. Deus não respondeu nada para Jó, mas mostrou aquele dia. Esse dia aí você vai estar curado. Mas até lá, menino, vai crendo. E Jó falou: que saudade que eu tenho desse dia. Porque ele foi nesse dia. Deus o levou lá naquele dia e o mostrou. Eu vi que eu vou ser ressurreto. Eu vou estar com minha pele. Eu vou estar lá. Deus vai me despertar do sono da morte. E eu estarei lá e eu verei o meu Redentor. Enquanto a gente não tiver essa visão, irmãos, nós vamos continuar brigando. Mas no dia que essa visão cravar nos nossos olhos e a gente ter saudade daquilo que ainda não aconteceu, acabou. Pode acontecer o que for aqui. Eu tenho um dia que eu tenho saudade, porque é o dia que meu Redentor vive e estará lá como Senhor e Salvador. Nós precisamos carregar uma marca de Cristo. E aqueles que são de Cristo carregam a marca da eternidade. Isso tudo aqui é passageiro. Os cargos aqui são todos passageiros. O dinheiro que a gente tem é tudo, é poeira que se vai. O que eu amo na didática do nosso Deus é uma coisa incrível. Porque quando ele foi preparar Israel para viver o que eles estão vivendo até hoje, ele levou esse povo para o deserto. E naquela noite anterior do deserto, ele manda o povo: olha, o anjo da morte vai passar. E quando passar e os filhos dos egípcios morrerem, os animais, eles vão ficar aterrorizados. Pede ouro para eles, que eles vão dar. Pede tudo. E se você observar no texto lá, fala que eles saíram com sacos cheios de ouro, de bracelete, de cordão, de tudo. A maior riqueza da terra até hoje. Eles saíram com um saco cheio nas costas. A multidão. E a ironia de Deus fez esse povo andar com um saco de ouro 40 anos no deserto. No deserto, com ouro, você compra o quê? 40 anos carregando aqui. Agora levanta. Agora gira. Eu fico imaginando, se fosse eu. Primeiro ano, feliz demais. Não, quando passar isso aqui, né, com um saco de ouro, vou comprar isso, vou comprar aquilo, vou construir minha casa, vou dar. Segundo ano, quinto ano com saco de ouro nas costas. Irmão, 10 anos com saco de ouro nas costas e não compra nada. Não dá vontade de jogar isso daí fora, não. É só peso. 40 anos com saco de ouro carregando nas costas para não comprar nada. E o maná vinha todo dia. E a água saía da rocha. E o maná vinha todo dia. E a água saía da rocha. E com ouro você não comprava nada. Absolutamente nada. Em Apocalipse fala, numa das igrejas, que aqueles que permanecem fiel, Deus tem um maná escondido. Quem permanece fiel, Deus tem um maná escondido. Isso que você está juntando aí, é só para você juntar. Porque se você for fiel, Ele tem um maná escondido de todo dia. Ele não nos abandonou. Que a gente possa carregar essas marcas de Cristo aí no nome de Jesus. Da reconciliação. De trazê-los de volta para o caminho. De servir um ao outro. De socorrer um ao outro. Não espera o pastor ver ou falar. Começa a ser bênção. Olha, essa semana que passou, calor demais. Essa que vem está prometendo mais calor ainda. Irmãos, vamos pagar água para alguém aí. Vamos socorrer. Você vê o pessoal aí carregando o lixo? Se vocês não carregassem o seu lixo, nossa cidade estava fedendo demais. Imagina esse calor. Aí eles param debaixo da árvore. Gente, vamos pagar alguma coisa para esses meninos. Eu estou falando isso porque eu estou fazendo isso. Eles param lá pertinho de casa para descansar. Falei, ó. Eles já sabem que é o cocão gelado. Falei, não, está quente demais isso aí para refrescar a alma de vocês um pouquinho. Nem falei que sou pastor, nem falei que sou de igreja, nem falei. Porque o que tem que exalar de nós é a boa fragrância de Cristo, amém? Não é religião. A boa fragrância de Cristo. Nome de Jesus. E nós fazemos. Não para merecer nada e nem para ter nada, porque Deus já nos deu, Ele pagou tudo. Nós fazemos porque nós somos dele. No nome de Jesus, amém? Se nós vamos tornar uma igreja melhor, que depender de mim, essa igreja vai ser melhor. Se você colocar isso no seu coração, independente do outro, o outro a gente ora para Deus trazê-lo para mais perto. É só o Espírito Santo de Deus que convence a gente do pecado, só. Mas eu não vou esperar o outro, eu vou fazer para o próximo. Qual que é o próximo? O que está do lado. Precisa ser crente, precisa ser sacerdote, o que está com necessidade. E assim a gente faz essa roda da generosidade rodar para a glória de Deus. Amém? Nós podemos muito mais. Pastor, mas se eu vou fazer tudo isso que o senhor falou, aí meu dinheiro vai acabar. Irmão, você está confiando no dinheiro, você não está confiando naquele que é o provedor da sua vida. Porque o provedor da sua vida, ele é especialista na matemática do impossível, que o homem nunca deu conta de fazer e ele continua fazendo ainda hoje. A matemática do impossível, 2 pães, 5 pães, 2 peixes, dividido por 5.000 homens, continua sendo 1.000 homens fartos, comer até fartar. E sobrou 12 cestas. Essa é a matemática. Se você não experimentou ainda, é porque você ainda não repartiu o que Deus colocou na sua mão. Porque no dia que você aprender a repartir o que Deus tem colocado na sua mão, você vai ver os milagres acontecendo, porque Deus faz milagre ainda hoje. Ainda hoje. Quero te convidar a experimentar esse Deus que você serve. A deixar Deus ser Deus na sua vida. Alguns pensam assim: se eu tivesse muito igual alguns aqui da igreja, eu também faria. A Bíblia fala que se a gente não aprender a ser fiel no pouco, Deus não coloca a gente sobre o muito. Vamos crescer, gente. Nós temos que andar no andar de cima. É pensar e buscar as coisas do alto, não nas que são aqui da terra. É ordem do nosso Senhor. Se você diz que tem Cristo Jesus, o nosso foco de busca é lá, coisas do alto. Coisas do alto. Porque as coisas da terra já estão resolvidas. O fim está chegando. O Apocalipse já está aí. Nós já estamos vivendo. A hora e o tempo é de Deus. Se é mais 30, se é mais 40, se é mais 50, se é mais uma semana, só Deus sabe. Mas ele já está aí. Vamos viver o nosso melhor em nome de Jesus. Que as marcas de Cristo estejam sobre nós em nome de Jesus. Vamos dizer para o mundo de quem realmente nós pertencemos, quem é o nosso general. Que essa estigma esteja em você em nome de Jesus. Amém? Pai, muito obrigado pela tua palavra. Muito obrigado pelo teu mover. Muito obrigado que o Senhor tem feito nesse lugar. O Senhor já começou a fazer. Continue nos realinhando com o Senhor. Continue nos realinhando com a tua palavra. Meu Deus, que a força sobrenatural do teu Santo Espírito venha sobre a tua igreja, sobre o teu povo. Que nós possamos ser constrangidos com a tua presença, com o teu amor, com o teu perdão, com as tuas misericórdias, que mais uma vez se renovaram nessa manhã sobre as nossas vidas. Para que possamos ser generosos, de bom coração, sendo bênção na vida dos demais, para a glória do Senhor. Dando sensibilidade à tua voz, aos nossos ouvidos, obediência. E quando sairmos para ser bênção na vida das pessoas dessa cidade, que os milagres do Senhor possam acontecer nessa cidade, para a glória do Senhor. Que os sinais do Senhor estejam presentes com aqueles que saem. Que em teu nome muitos possam ser libertos. Que em teu nome muitos possam ser curados. Que em teu nome muitos possam ser saciados pelo poder do teu Espírito. Cuida do teu povo, Senhor. Guarda no meio das tempestades. Que possamos lembrar que no meio de todas essas tempestades, nós temos um lugar de refúgio, que é o Senhor. Nós temos a sombra do Altíssimo. E é lá que nós temos que repousar. No meio dessas lágrimas e angústias, nós temos a alegria que é o Senhor. No meio das ansiedades, que o Senhor ocupe o nosso coração. Obrigado, meu Deus, pelo que o Senhor tem feito nesse lugar. Não somos merecedores de nada. Mas é a tua graça que tem vindo superabundar onde abundou o pecado nas nossas vidas. Não nos deixe, Senhor. Não nos deixe. Vem sobre a tua igreja. Em nome de Jesus que nós oramos. Amém. Deus te abençoe. Vamos adorar. E depois do louvor, vai na paz.